Parashat esta semana es Parashat Shelach. Parashat Shelach, la Torah conta una longa historia, bastante detalles, onde o povo está prestes a entrar na terra de Israel. E Moshe Rabbeinu manda espiões. Por quê? Assim, o povo pediu. O povo pediu que querem, por favor, verificar como que é essa terra. E ter certeza que essa terra é tudo o que se imagina. E como que vai ser a facilidade de conquista. E Moshe então manda espiões para verem a terra de Israel. Um por tribo. E eles vão. Eu estou a conta do Yoshua, do Kalev, do Yoshua que o Moshe reza por ele especificamente. E assim, eles vão para a terra de Israel, eles têm umas missões, o que eles devem ver. E eles voltam, eles trazem frutas gigantescas que tinham na terra de Israel. Viram também lá gigantes. E eles voltam e já dão uma interpretação para o povo, falando, olha, nós vimos lá, a terra de fato é incrível, mas nós não vamos conseguir conquistar essa terra. Então, é melhor a gente voltar e não seguir. E aí o Kalev, que era um dos chefes de tribo, chefe da tribo de Yehudá, fala, imagina como vocês estão falando uma coisa dessas, nós vamos sim conseguir, porque dos 12, 10 falaram que não vai dar, 2, Kalev e Yoshua falaram, imagina, lógico que vai dar. Vai dar e vamos conseguir, porque se Deus falou que nós vamos conseguir, então vamos em frente. E aí o povo começa a chorar, desesperados, que tá vendo só Deus está fazendo com a gente e tal, começa a reclamar com Moshe. No final das contas, Deus fica muito bravo com Moshe. Com Moshe não, com o povo. Mas fala para o Moshe que está muito bravo. E Deus quer até acabar com o povo e não dá assim, não dá para continuar desse jeito. E o Moshe reza e implora para Deus para não fazer uma coisa dessas. E aí Deus então fala para o Moshe, então nós vamos fazer o seguinte, todos que participaram disso vão morrer no deserto. Então vocês vão ficar, a partir de agora, 40 anos no deserto total, né? Já tinha passado um tempo de saindo do Egito. Então vocês ficaram mais 38 anos e pouco aqui no deserto. E a cada ano vão morrer as pessoas que completarem os seus 60 anos. E assim vai acabar toda a turma que participou dessa história que é chamada de Meraglim, a história dos espiões. E assim, a Torá depois conta e fala sobre a mitzvah de Nissur, a mitzvah que tem de acompanhar as oferendas no templo com vinho, quais são as quantidades, depende do tipo de oferenda, e esse vinho era jorrado sobre o altar. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Halá, não é o pão que a gente come no Shabat, o pão que nós comemos no Shabat se chama assim, para que as pessoas não esqueçam de tirar halá quando está fazendo. Mas halá é uma mitzvah da Torá. Toda vez que se faz qualquer pão, qualquer tipo de pão, precisa separar uma parte que na época do templo era dada para o Kohen. Hoje em dia que os Kohanim estão impuros, essa parte separada é queimada depois separadamente. Depois a Torá fala sobre a oferenda que traz uma pessoa que faz, comete idolatria. A Torá conta a história de um sujeito que profanou o Shabat lá no deserto. E finalmente termina a Parashá com a mitzvah de Tzitzit. Mitzvah e a Parashá, esse trecho, no final é o trecho que nós falamos todos os dias na leitura do Shema de manhã e à noite, falando sobre a mitzvah de Tzitzit e a mitzvah de lembrarmos diariamente do êxodo do Egito. Existe, a respeito dessa história dos espiões, bastante material. Nossos mestres perguntam, muito simples, por quê? Sabe por quê? Pisar na bola de um jeito tão feio. Eles estão prestes a entrar em Israel. Deus falou para eles que eles vão conseguir conquistar. Esses espiões não são qualquer um, são os chefes das tribos, pessoas elevadas. Por que que eles enxergam a coisa desse jeito? Porque eles enxergam a terra de Israel de uma forma aparentemente tão negativa e passam essa imagem negativa de algo que Deus prometeu que eles vão entrar, eles vão herdar uma terra boa. Por que que isso aconteceu? Dizem nossos mestres, uma das coisas muito fortes, é que esses presidentes das tribos tinham medo que quando eles chegarem em Israel, vai mudar tudo. Não vai mais ser como que as coisas são nessa viagem do deserto. E eles vão deixar de presidir essas tribos. E por isso eles, por eles, achavam interessante continuar no deserto. Para poder continuar sendo e tendo essa tarefa importante de liderar a tribo. Eu pensei, e cheguei a comentar com algumas pessoas, uma explicação interessante. Se você parar para pensar, são todas pessoas aqui, são pessoas que estão saindo da terra do Egito. Pessoas que estavam escravizadas até pouco tempo atrás. Pessoas que perderam um monte de parentes nessa escravidão toda e nessa opressão toda do Egito. Pessoas doloridas. Estão agora andando no deserto e de repente eles se veem frente a uma aparentemente nova ameaça. Eles estão vendo que a terra vai ser difícil de ser conquistada, vai ser uma batalha árdua. E eles ficam pensando, de onde nós viemos? Estavam sofrendo e agora de repente, de novo, isso deixou eles meio confusos. E eles acabaram falhando. Falhando porque Deus prometeu para eles. Eles viram acontecendo todas as pragas no Egito. Eles viram a abertura do mar, eles viram Deus dando a Torá para eles, eles viram o mar caindo para eles diariamente, viram o poço de água dando água para eles diariamente, as nuvens de glória envolvendo eles. Então eles deveriam entender que aqui não é uma brincadeira. Deus falou que vai acontecer, vai dar tudo certo. Eles falharam nesse fator, mas por outro lado você olha, mas por que eles falharam? Eles falharam porque eram pessoas talvez doloridas e com esses traumas de guerra, esses traumas de não era uma guerra, mas esses traumas dessa opressão e dessa escravidão. Por isso eles não conseguiram enxergar as coisas da forma correta. Interessante que logo depois de toda essa história, Deus dá três mitzvot. Essas três mitzvot estão relacionadas a isso que eles não queriam perder ao entrar em Israel. Por que que tantos presidentes queriam continuar no deserto? Não era só o fato deles liderarem. O que significa que eles estavam liderando? Significa que eles estavam liderando um povo que era espiritualizado. Era um povo que recebia manto todo dia dos céus. Um povo que tinha água do poço. Um povo que estava envolvido pelas nuvens de glória, protegendo eles. As pessoas estavam o tempo todo se dedicando a Deus, estudando o Torá. Era uma maravilha a vida. De repente, os presidentes falam, nós vamos entrar na terra de Israel. E lá, nós vamos presidir um povo totalmente diferente. Lá vai ter que trabalhar para se sustentar. Lá a vida vai ser totalmente diferente, não vai ser tão espiritualizada quanto é aqui no deserto. Isso vai ser uma coisa muito difícil para nós. Por isso que eles não tinham interesse nessa entrada em Israel. É interessante que essas três mitzvot, assim diz o Hidush Harim, o primeiro Rebbe de Gur, as três mitzvot que nós encontramos aí, no final da Parashá, é a mitzvah de Halá, separar uma parte da massa para o Kohen, que é uma mitzvah que está ligada ao alimento, lembrando para nós o man que caía no deserto. Aliás, a medida de massa que precisa ser feita para se tirar Halá, O mínimo de massa feito para exigir tirar Salá é a quantidade de man que caía para nós no deserto. É um homer, como está escrito aqui na Torá, é a mesma medida que caía de man, totalmente relacionado com o man. Pois nós temos a mitzvah de jorrar o vinho sobre o altar. Diz o Hidush Harim que isso está ligado com o poço da Miriam, que era um poço que dava água para eles, dava bebida, e então você leva uma bebida nobre no altar para Deus. Entre parênteses, tem até um midrash que traz que o poço da Miriam dava vinho também para eles poderem fazer aquilo que é necessário fazer com vinho. E finalmente a mitzvah de tzitzit, uma mitzvah de proteção, uma mitzvah que envolve a pessoa, o talit, é uma mitzvah de proteção. Então, isso é relacionado com as nuvens de glória que protegiam o povo. Nessa parashá nós vemos esse sujeito que profanou o Shabbat no deserto. E tem uma história muito bonita relacionada a isso, que tem até também um outro versículo na parashá que está relacionado. Vamos já ver o versículo, mas vamos então contar essa história muito bonita. Todos sabem que no passado já teve muitos lugares que tinha dificuldade se arrumar um emprego que pudesse se guardar Shabbat. Nós estamos falando nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 30, 40, década de 20, era muito difícil achar um emprego que pudesse se guardar Shabbat. Mas isso é uma outra história. Aqui nós estamos falando uma história que se passa antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Rav Mordechai Tzvi Schwartz foi para Londres. E quando ele chegou em Londres, ele percebeu que lá havia muita dificuldade de as pessoas poderem guardar Shabbat, principalmente porque os empregos não deixavam eles não trabalharem no Shabbat. Então, ele começou a fazer um projeto e uma campanha de guardar Shabbat. E ele ia de fábrica em fábrica, estabelecimento em estabelecimento, para conversar com os donos, para eles entenderem a importância de Shabbat, e que precisam guardar Shabbat, e precisam respeitar as pessoas que guardam Shabbat, e deixar que eles não venham trabalhar no Shabbat. E assim, ele foi indo de lugar em lugar, e estava tendo bastante êxito nessa missão. Um dia, ele estava perante uma fábrica, esperando para conversar com... para abrir a fábrica, né, abrir a porta para ele entrar. Passou um alfaiate. E esse alfaiate fala para o rabino: puxa, rabino, parabéns pelo seu empenho em trazer a santidade do Shabbat para todos nós aqui. E sabe, eu posso dizer de experiência própria que não só que eu, graças ao bom Deus, consigo manter o Shabbat, mas ainda por cima, o próprio Shabbat me trouxe um grande lucro. O rabino viu que ele tem uma história para contar, então falou: por favor, alfaiate, conta para mim a sua história. E esse alfaiate contou que ele trabalhava num emprego, ele conseguiu um emprego muito bom, e antes de ser empregado, ele falou pro patrão dele: olha, Shabbat é Shabbat, eu não trabalho. E sexta-feira, uma hora antes de Shabbat, eu preciso ir embora para poder me preparar para Shabbat. Combinado? Combinado. Fechado. Ele começou a trabalhar, ele tinha um bom salário. E lá, trabalhava todos os dias. Sexta-feira à tarde, ele saía mais cedo, uma hora antes de Shabbat. E assim foi passando o tempo. Começou a Primeira Guerra Mundial. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, encomendaram dessa fábrica fardas para os soldados ingleses. E tinham que produzir muito, e estavam produzindo assim, uma escala gigantesca. Chegou sexta-feira, o nosso amigo aqui, que está contando a história, uma hora de Shabbat, se levantou, pegou as suas coisas e começou a ir embora. O dono da fábrica viu e falou: onde você vai? Ele falou: como assim, onde eu vou? Nós temos o contrato, que eu, sexta-feira à tarde, uma hora de Shabbat saio. E o dono falou, como você vai sair? Imagina, a gente tem que produzir bastante, de jeito nenhum, você não pode sair, a gente tem que trabalhar, tem que fazer, todo mundo tá aqui fazendo, você também vai fazer. E eu falei pra ele, tá contando, eu falei pra ele que não, de jeito nenhum. Não vou profanar o Shabbat, nós combinamos, tá combinado, eu vou embora. Disse o dono, por alguma causa, você tá querendo perder o seu emprego? E eu tava muito confiante, porque eu trabalhava muito bem, e ele sempre gostou do meu trabalho. Eu fiz de conta que não falou comigo e fui andando. E ele veio atrás de mim, porque ele sentiu que... E ele veio atrás e falou, não, mas como? Você quer perder o emprego? Você vai perder o emprego? Agora, onde você vai se sustentar? Eu fiquei quieto. Continuo andando. E de novo ele me fala, quem vai te sustentar se você vai perder o emprego? Aí nesse momento eu resolvi que eu tenho que responder. E eu virei para trás e falei para ele, escuta, você acha que é você que me sustenta? O que vai acontecer se amanhã você morre? Quem vai me sustentar? Não tem mais fábrica, não tem mais nada. Quem vai me sustentar? Deus me sustenta. Deus me sustenta. E se você morrer, Deus vai me sustentar. E se você vai me mandar embora do emprego porque eu não quero trabalhar no Shabbat, eu não posso trabalhar no Shabbat, todos nós não podemos trabalhar no Shabbat, então eu vou perder o emprego e Deus vai me sustentar do mesmo jeito. Aí, nesse momento, o dono da fábrica ficou furioso com a resposta e falou para ele, segunda você não aparece mais aqui. Conta esse alfaiate. Depois de poucos dias, encontrei com um sujeito judeu que guarda Shabbat. E ele tem uma fábrica também de roupas. Me contratou. Ele está me pagando um salário mais alto do que eu ganhava. E, obviamente, que eu posso sair, como todo o resto das pessoas saem, a fábrica fecha sexta-feira à tarde, todos nós vamos para casa para se preparar para o Shabbat, e no Shabbat, logicamente, não trabalhamos. Neste momento, o Rav Mordechai Tzvi, então, disse, eu entendi um versículo que está escrito na nossa Parashá de uma forma um pouco diferente. Diz aqui na Torá o seguinte versículo, vamos ver o que diz o versículo, e depois a interpretação que ele deu. Ach Bashem al Timrodo. Moshe está falando para o povo, Yoshua e Caleb estão dizendo para o povo que vocês não podem se rebelar e não querer entrar na terra de Israel, ela é bonita, é ótima. Eles dizem, Arba Shemal Timrodo, vocês não se rebelem contra Deus. Ve'atemi, vocês, Altireu et Am Haaretz, não temam o povo da terra, quer dizer, o povo da terra se referindo aos que moram na terra de Israel. Que lachmeinuhem, pois eles são o nosso pão. Lachmeinuhem, a expressão que eles estão querendo usar aqui, eles estão falando isso para o povo, é que eles, nós vamos engolir eles como nós engolimos um pão. Sartzilam me'aleihem, foi tirado de cima deles a sombra que protege eles. Então os Midrashim trazem quem exatamente morreu, se foi Iob. Alguém que dava méritos para eles morreu e por conseguinte, nós vamos conseguir conquistar. Vashem itanu, Deus está conosco. Altiraum, não temam. Disse Rav Mordechai Tzvi, agora entendi uma outra interpretação desse versículo. Ve'atem vocês, altireu et am haaretz. Não temam o am haaretz. Am haaretz também é uma expressão que nossos mestres usam para indicar o ignorante. Não temam aquele ignorante que não guarda Shabbat e não quer saber de nada. Que lachmeinuhem, e esses ignorantes aqui, por que são ignorantes? Porque eles são patrões que acham que lachmeinuhem, mas acham que eles são o nosso pão. Eles acham que eles que trazem o nosso sustento. Não é assim, porque sartzilam me'aleihem, o que vai acontecer se for tirada a sombra de cima deles, quer dizer, se eles morrerem? O que vai acontecer se eles morrerem? Quem que sustenta? Então, Vashem Itano, Deus está conosco, Altiraum, não temam. E de fato, nós vemos tantas e tantas pessoas que se dedicam e tomam todo o cuidado para não profanar o Shabbat, não trabalhar no Shabbat e conseguir um emprego que permite isso, que hoje em dia, graças ao bom Deus, não é difícil. Não é difícil mesmo. Essas épocas passadas que eram bem complicadas já passaram. Hoje em dia é fácil, é possível a pessoa conseguir um emprego que ele possa não trabalhar no Shabat, e assim, obviamente, nós temos que fazer pela mitzvah que Deus nos deu, tão importante, do Shabat.